oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante para úlceras do pé diabético, indicações, protocolos e evidências que todo médico precisa conhecer. Oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante para úlceras do pé diabético, indicações, protocolos e evidências. Você vai receber um guia direto e prático que explica como a terapia atua na sua úlcera, o mecanismo na úlcera do pé diabético, os principais benefícios na cicatrização e oxigenação. Quando indicar e quais são os critérios para pacientes que não respondem ao tratamento padrão, além de protocolos de pressão e duração, resumo das evidências clínicas, contraindicações e cuidados práticos, e pontos sobre custo e implementação para seu serviço. Para orientar os cuidados, alguns pacientes também se beneficiam de entender cuidados com o pé diabético. Principais conclusões: considere o HB quando úlceras do pé diabético não cicatrizam com tratamento padrão. Indicar em pacientes com isquemia, infecção controlada ou alto risco de amputação. Siga protocolos padronizados de sessões e pressão para máxima eficácia. Monitore efeitos adversos e contraindicações antes e durante o tratamento. Use evidências que mostram maior cicatrização e redução de amputações em casos selecionados. Como a oxigenoterapia hiperbárica ajuda sua úlcera, o HB entra como ferramenta adicional para feridas do pé diabético. Oxigênio puro em alta pressão dentro de uma câmara especial aumenta a oxigenação de tecidos com circulação comprometida, ajudando a cicatrizar com mais eficiência. Não é solução isolada, funciona como adjuvante ao tratamento padrão, higiene adequada, controle glicêmico, curativos, antibióticos quando necessário e desbridamento conforme indicação. Ao discutir com o médico, entenda como cada sessão funciona, a duração, o número de sessões e como isso se encaixa no seu plano de cuidado. A OHB pode oferecer vantagem real ao melhorar a oxigenação tecidual e favorecer a reparação da pele e dos vasos sanguíneos. Ponto de atenção: a OHB pode não ser indicada em todos os casos. Discuta prós e contras com o seu médico, especialmente se houver hipertensão não controlada, doenças pulmonares graves ou claustrofobia. Mecanismo na úlcera do pé diabético: feridas no pé diabético costumam apresentar fluxo sanguíneo prejudicado e resposta imune comprometida. Na OHB, o oxigênio em alta pressão dissolve-se no plasma e penetra áreas com isquemia, aumentando a disponibilidade de O2, ajudando na defesa antimicrobiana e na reparação. A formação de novos vasos sanguíneos também é estimulada, melhorando a perfusão a longo prazo. Benefícios podem incluir redução da inflamação, melhora na sensação de dor e aceleração da cicatrização. Dicas rápidas: manter sessões regulares conforme indicado pelo médico é essencial para benefícios reais. Em casos de isquemia relevante, isso pode levar à decisão por revascularização endovascular. Benefícios na cicatrização e oxigenação: ao HB atua em várias frentes, melhora a oxigenação tecidual, reduz a inflamação local, aumenta a resistência de micro-organismos que necessitam de O2 e favorece a função de fibroblastos na produção de colágeno. Assim, feridas fecham com menos cicatrizes, edema diminui e circulação local melhora. Estudos indicam que, como adjuvante, a OHB acelera a cicatrização e pode reduzir amputações quando bem indicada e integrada ao manejo multidisciplinar. Observação prática: a OHB não substitui higiene da ferida, controle glicêmico e manejo de infecção, combine esforços para melhores resultados. Ponto fisiológico-chave: o objetivo é levar oxigênio suficiente aos tecidos danificados para facilitar a reparação com menor inflamação e menor risco de infecção. A pressão na câmara aumenta a dissolução de O2, alcançando células em zonas com pouca circulação e acelerando a cicatrização. Quando você deve indicar oxigenoterapia hiperbárica, a OHB é indicada para promover cura de feridas, reduzir infecções complicadas e melhorar a oxigenação dos tecidos. Considere quando houve falha de tratamentos convencionais, a risco elevado de amputação ou em situações clínicas específicas com benefício comprovado. Não substitui antibióticos, cirurgia ou mudanças de estilo de vida, mas pode acelerar a recuperação quando bem indicada e monitorada. Converse com o médico para alinhar expectativas, duração e riscos. Observação: a OHB deve fazer parte de um manejo médico individualizado. Critérios e indicações: indicações típicas incluem feridas crônicas de difícil cicatrização, especialmente diabéticas ou vasculares, com infecção grave ou isquemia que não responde ao tratamento padrão. Protocolo geralmente envolve sessões diárias ou quase diárias em câmaras hiperbáricas por várias semanas, com avaliação contínua da resposta clínica. Elegibilidade: considera anemia grave, insuficiência cardíaca ou problemas respiratórios que se beneficiem de oxigenação adicional. A decisão envolve pesar benefício esperado e tempo de tratamento, sempre dentro de um manejo multidisciplinar. Para entender melhor como isquemia, infecção e outros fatores influenciam a decisão, consulte a avaliação de isquemia no pé diabético. Quem não responde ao tratamento padrão, alguns pacientes não respondem ao tratamento padrão e podem apresentar evolução lenta mesmo com OHB. A avaliação envolve adesão, qualidade do desbridamento, controle de comorbidades e infecção resistente. Em alguns casos, a OHB pode ser combinada com outras terapias avançadas, mas é essencial ajustar rapidamente o plano se não houver progresso. Nota prática: a indicação de OHB depende de evidências locais, disponibilidade de equipamentos e experiência da equipe. Resumo das indicações clínicas feridas crônicas que não evoluem com tratamento padrão em 4 ou 6 semanas. Úlceras de difícil cicatrização, especialmente em diabéticos ou com fatores vasculares. Infecções graves ou complicadas não responsivas a antibióticos usuais. Condições de isquemia tecidual que se beneficiem de maior oxigenação. Intoxicação por monóxido de carbono ou necroses específicas onde a OHB pode favorecer a recuperação. A decisão envolve avaliação individual e integração com o manejo multidisciplinar. A OHB não é solução isolada, funciona melhor quando integrada ao cuidado global da úlcera. Para entender melhor como isquemia, infecção e outros fatores influenciam a decisão, consulte a avaliação de isquemia no pé diabético. Como seguir protocolos e frequência de sessões? Os protocolos visam maximizar benefícios com segurança. Siga a orientação do profissional de saúde, que ajustará a pressão, duração e frequência com base na condição, histórico e resposta clínica. Use equipamentos credenciados e registre desconfortos para reavaliação rápida. Este conteúdo serve como guia e não substitui orientação médica. Para técnicas de alívio de pressão e curativos, consulte técnicas de alívio de pressão e curativos. Protocolos oxigenoterapia hiperbárica, pressão e duração. Parâmetros típicos costumam usar pressões moderadas acima da pressão ambiente, com duração de 60 a 120 minutos por sessão. Sessões costumam seguir fases: depressurização gradual, oxigenação sob pressão e retorno à pressão ambiente. Sinais de desconforto intenso, tontura ou dor devem acionar ajuste ou interrupção da sessão. Duração e frequência de sessões. Sequência típica: 3 sessões semana por várias semanas, com ajuste conforme evolução. Mantenha um cronograma estável para facilitar a avaliação de progresso. Anote datas, duração e sintomas novos para orientar o médico. Exemplo de protocolo comum: sessões, 90 minutos pressão, 2,0 ATA, 2,4 ATA frequência, 3x semana duração total prevista, 4 ou 6 semanas, com reavaliação ao fim de cada bloco observação. Este é apenas um exemplo, siga sempre a prescrição do seu médico. Tabela rápida de comparação. Exemplo: aspecto a checar, detalhe comum, observação, duração por sessão 60 a 120 minutos, ajuste conforme tolerância, pressão 2,0, 2,4 até ajuste conforme indicação clínica, frequência 3x semana, pode variar com a evolução, duração total 4 ou 6 semanas, reavaliação necessária, observação. A oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante para úlceras do pé diabético, indicações, protocolos e evidências, orienta decisões, mas cada caso é único. Confirme sempre com seu médico e siga o protocolo específico para você. Você pode registrar observações diárias como desconforto, dor ou tontura. Essas informações ajudam no ajuste do protocolo. Evidências e resultados clínicos: é essencial avaliar evidências que mostrem melhoria na cicatrização, redução de infecção e menor taxa de amputação. Valide como os protocolos são aplicados na prática, incluindo critérios de indicação, duração e número de sessões. Consenso entre pesquisas e recomendações de sociedades médicas é mais confiável do que relatos isolados. Oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante para úlceras do pé diabético, indicações, protocolos e evidências. Indicações comuns: úlceras de difícil cicatrização com infecção ou isquemia que não respondem ao cuidado padrão. Protocolos costumam prever sessões diárias ou quase diárias em câmaras hiperbáricas por semanas, com supervisão médica. Evidências sugerem aceleração da cicatrização e redução de complicações em casos adequadamente selecionados, embora a qualidade dos estudos varie. Dica prática: pergunte ao médico sobre critérios de inclusão usados nos estudos citados para entender se seu caso se encaixa. Resultados clínicos e meta-análises. Resultados costumam mostrar benefício moderado a significativo na cicatrização rápida e na redução de complicações graves quando comparado ao tratamento tradicional. Meta-análises variam conforme qualidade dos estudos, mas há tendência de benefício consistente em populações bem selecionadas. Desfechos relevantes incluem tempo até fechamento da ferida, necessidade de cirurgia adicional e amputação. Taxa de cicatrização completa em prazo específico, redução de amputações, eventos adversos associados, duração média do tratamento até cicatrização, força das evidências científicas. A força das evidências depende da qualidade dos estudos. Ensaios randomizados com grupos bem equivalentes aumentam a confiabilidade. Em geral, há indicação razoável para casos bem selecionados, mas não é universal para todas as úlceras do pé diabético. Recomenda-se diretrizes que indiquem quando começar, duração e monitoramento da resposta. Gráfico de resultados comparativos. Gráfico de resultados comparativos. Comparação de resultados entre OHB e tratamento padrão. OHB mostrou melhoria na cicatrização e menor necessidade de amputação em populações bem selecionadas. A qualidade dos dados varia. Ponto-chave para avaliação da oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante para úlceras do pé diabético. Indicações, protocolos e evidências. Aspecto a checar, o que observar, porque importa indicações. Úlcera de difícil cicatrização, infecção, isquemia. Garante que o tratamento é para casos que realmente beneficiam. Protocolo, duração, frequência de sessões, tempo total. Define o esforço e o custo do tratamento. Desfechos clínicos. Cicatrização, amputação, infecções. Mostra resultado direto para você. Qualidade do estudo. Randomizados, grupos equivalentes. Cegamento da confiança real nas conclusões. Eventos adversos. Sinais de alerta. Dor de ouvido intensa, pontura, visão turva. Ajuda a pesar riscos e benefícios. Quais são contraindicações e complicações? Condições que impedem o uso da OHB envolvem riscos de pressão, oxigênio excessivo ou dano a tecidos sensíveis. História de convulsões associadas a oxigênio, doenças cardíacas não controladas, gravidez, infecções pulmonares graves ativos ou feridas que sangram sob pressão são consideradas em avaliação. Complicações comuns são dor de ouvido, tontura e fadiga, mais raramente barotrauma ou toxicidade por oxigênio. O ajuste de tempo, pressão e número de sessões é feito pela equipe médica. Contraindicações e complicações. Contraindicações absolutas incluem pneumotórax não tratado, certas infecções pulmonares com risco agudo e lesões que sangram facilmente sob pressão. Constrangimentos adicionais incluem histórico de convulsões descontroladas ou doenças graves que afetem a respiração. Sinais de alerta devem levar à avaliação imediata. As complicações podem incluir barotrauma de ouvido, seios da face, cefaleia, tontura e ocular. Toxicidade por oxigênio é rara, mas pode ocorrer com exposição prolongada. Pacientes com histórico de convulsões devem estar estáveis antes de iniciar o OHB. Informe qualquer sintoma novo durante o tratamento. Sinais de alerta: dor de ouvido intensa, tontura persistente, visão turva, confusão. Alternativas: ajustes, reduzir tempo de sessão, diminuir pressão ou ajustar o protocolo. Importante: histórico de anestesia, cirurgia recente ou lesões profundas podem modificar o uso da OHB. Manejo de efeitos adversos e acompanhamento. Manejo de efeitos adversos é parte essencial do tratamento. Ajustes simples no protocolo costumam resolver desconforto sem comprometer benefícios. Relate qualquer sintoma ao médico para reavaliação imediata. Avaliações antes e depois de cada sessão, registro de sintomas e ajustes no protocolo ajudam a monitorar a resposta. Observação: diferentes casos exigem abordagens distintas. Discuta com sua equipe sobre o que é realista para o seu cenário. Precauções antes do tratamento: informe histórico completo de saúde e alergias. Leve lista de medicamentos que afetam coagulação. Prepare-se para possível jejum leve, hidratação adequada e evitar objetos soltos que possam interferir com o equipamento. Se usa óculos, confirme se devem ser removidos. Diga-se a claustrofobia, ajuste de ouvido pode reduzir barotrauma. A comunicação é a chave para a segurança. Como avaliar custo, acesso e diretrizes práticas. A avaliação envolve custo, efetividade, disponibilidade de serviços e diretrizes baseadas em evidência. Considere o custo por resultado: cicatrização, amputação, internação, transporte, tempo de afastamento e comparação com opções de tratamento. Verifique a disponibilidade de centros credenciados, tempo de espera e cobertura de planos de saúde. Adapte as diretrizes à realidade local, registrando critérios de inclusão, duração do tratamento e critérios de saída no prontuário. Ponto-chave: entender custo, acesso e diretrizes facilita decisões compartilhadas entre paciente e equipe e evita surpresas. Custo-efetividade: oxigenoterapia hiperbárica analise o custo direto por sessão, transporte, tempo de afastamento e possível redução de internações ou necessidade de cirurgia adicional. Use dados locais para embasar a indicação. Considere opções para reduzir deslocamentos, como atendimento em diferentes municípios ou telemonitoramento de parte do cuidado. Observação prática: se o custo de deslocamento inviabilizar a terapia, explore alternativas de acesso. Diretrizes manejo úlcera do pé diabético e integração terapêutica. As diretrizes enfatizam controle glicêmico, desbridamento, controle de infecção e cuidado com a pressão. A OHB atua como adjuvante em casos de falha de terapias convencionais ou perfusão inadequada. Integre a OHB em um protocolo multidisciplinar com endocrinologia, cirurgia vascular, enfermagem e podologia, definindo critérios de indicação, tempo mínimo de tratamento e avaliação de progresso. Nota de prática, documente avaliação de dor, tempo de cicatrização e sudato e sinais de infecção para orientar ajustes terapêuticos. Pontos práticos para implementação criam um fluxo simples. Avaliação inicial, elegibilidade, planejamento do protocolo, início da terapia, monitoramento semanal e reavaliação a cada 2-4 semanas. Use materiais educativos para facilitar o consentimento informado e a adesão ao tratamento. Criar um checklist com critérios de inclusão e exclusão. Definir duração total prevista do tratamento, número de sessões e frequência. Estabelecer critérios de saída ou escalonamento para alternativas terapêuticas. Chamada rápida. Manter a equipe treinada facilita a implementação segura e aumenta a confiança do paciente. Pontuação prática para implementação, elemento observação, critérios de elegibilidade, perfusão adequada, ausência de contraindicações específicas, adesão ao plano, orçamento, custo estimado por sessão, transporte, tempo de afastamento, logística, disponibilidade de centro, tempo de deslocamento, horários, monitoramento, evolução da ferida, sinais de infecção, dor, sudato, integração clínica, alinhamento com endocrinologista, cirurgião vascular e enfermagem do bloco de destaque. A adoção de um protocolo bem estruturado reduz variações na prática e aumenta a previsibilidade do resultado. Conclusão: a oxigenoterapia hiperbárica OHB pode acelerar a cicatrização de úlceras do pé diabético quando usada como tratamento adjuvante. Não substitui higiene, controle glicêmico, antibióticos quando necessários ou desbridamento, mas pode potencializar a resposta tecidual em casos de isquemia, infecção controlada ou alto risco de amputação. Siga protocolos padronizados de sessões, pressão e duração, monitorando efeitos adversos e contraindicações com a equipe de referência. As evidências disponíveis indicam melhora na cicatrização e redução de amputações em pacientes bem selecionados, especialmente quando integrada a um manejo multidisciplinar. Considere custo, disponibilidade de centros credenciados e logística, discutindo expectativas realistas com seu médico e cuidadores. A decisão deve ser compartilhada, informada e alinhada ao seu caso específico, para um caminho seguro rumo à cura. Para orientações práticas de cuidados com o pé diabético, consulte Cuidados com o pé diabético. Perguntas frequentes: o que é oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante para úlceras do pé diabético, indicações, protocolos e evidências. É terapia com oxigênio em alta pressão. Você respira O2 puro em uma câmara, aumenta a oxigenação do tecido e é usada como adjuvante para fechar úlceras difíceis. Quem deve considerar? Indicado quando a úlcera não cicatriza com tratamento padrão, pacientes com isquemia moderada ou infecção controlada, após avaliação vascular e controle glicêmico. Qual é o protocolo comum? Sessões diárias, 90 a 120 minutos, pressões de 2,0-2,5 ATA, geralmente 20 a 40 sessões, com ajuste conforme resposta. Que evidências existem? Estudos mostram maior taxa de cicatrização em casos selecionados e redução de amputação em alguns conjuntos. A evidência é modesta, moderada e mais forte quando bem indicada. Quais são riscos e contraindicações? Riscos incluem barotrauma, claustrofobia, tontura. Contraindicações absolutas incluem pneumotórax não tratado. Complicações são raras. Sempre avalie custos-benefícios com a equipe.